banco todos, não é? E que me dizem para mim: bom, Luís Filipe, nós poderemos continuar a apoiar dois projetos, um que é o que falta acabar em Maputo e o Adarce, que era umas moradias que estávamos a fazer. Para o resto, nós não podemos apoiar nada.
Isso foi quando?
Foi nesse período, mais ou menos, foi quando eles deram uma notícia, quer dizer, a data precisa não tenho... Eu,
para mim, finais de 2014?
Pá, depende de 2015 ou 2014? É Natal de 2015. É Natal de 2015. Ele está aqui a dizer que é Natal de 2015. Eu marquei aquilo para mim porque, pronto, foi uma data...
Deixa-me ser claro, a data foi finais de 2014 ou finais de 2015?
2015.
Portanto, entre agosto de 2014, em que o banco é resolvido, e finais de 2015, que esforços de reestruturação de dívida houve?
De redução de dívida?
De reestruturação de dívida?
Não, da reestruturação nós falámos, não. O que houve nessa altura, em 2014, é quando nós estamos a dizer que eles financiaram-nos mais um pouco para acabar os dois edifícios que estávamos a concluir, ok? E a partir daí, pronto, se fechou tudo e há uma reunião em dezembro de 2015, que é a célebre reunião que dizem claramente, é para nós não temos hipótese, temos que ver como é que vamos resolver o problema que está aqui, pá, uma forma elegante, de outra forma deselegante também, e eu disse, não tenho este dinheiro para pagar isso tudo, não vale a pena vocês estarem a inventar que eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo, se forem assim, se vocês cortarem agora, não tenho agora, há maneiras que temos que resolver isso, e então para a semana vamos voltar a falar. Foi quando eu saí dali e fui falar com o Nuno logo, porque levei ali uma pancada bastante forte. Não é?
Desculpe, não percebi, foi falar com?
Com o Nuno. Levei uma pancada. Eu saí do banco, telefonei-lhe para ele, ele tinha ali o escritório ao pé mesmo, era mesmo praticamente em frente do banco. E eu fui falar com o Nuno, foi quando dei a novidade do que é que tinha, notícia que tinha recebido, e o que é, como é que eu ia resolver o meu problema, que eu próprio nem sabia como é que eu ia resolver, não é? Então ele disse, vamos reunir as equipas todas lá da Proma Valor, aquilo tem lá os ativos, nós temos que estudar como é que vamos fazer uma reestruturação para a Proma Valor. Agora, da maneira como é que foi, como não foi, eu não queria estar presente, sei que as primeiras reuniões foram dentro da nossa casa, com o Zé Gouveia, e depois houve reuniões entre o banco, com a nossa estrutura, com o Nuno, mais o Diogo, que era um colaborador do Nuno dentro da Capital Criativo, e é a partir daí que está mais o Diogo nas reuniões que o próprio Nuno, não é?
Portanto, para quem nos possa estar a ouvir e querer seguir isto, o que se passa é que o banco tem os problemas que são conhecidos em agosto de 2014, até o último trimestre de 2015 as coisas estão difíceis, mas tentam-se aguentar, não há nenhuma posição, nem proposta concreta da sua parte de reestruturar, nem de um banco de reestruturar, até essa altura que lhe digo, dizem que só podemos financiar os seus projetos, o resto vai ter que ser resolvido. E depois continua esse esforço da parte, neste caso, da Promo Valor, de encontrar uma solução baseada já num fundo de reestruturação, a qual só falou com o Nuno Gueuze Ribeiro, não falou com mais ninguém na praça financeira.
Não falei com mais ninguém e deve compreender porque quando nós somos confrontados com uma situação desta, que nunca tinha sido, as pessoas ficam inibidas, quer dizer, de contar a alguém... Eu penso que a única pessoa que eu depois fui falar, mas já mais abertamente, e não tinha nada a ver com aquele banco, foi que, eu nem sei se eles ainda estavam, foi com o Dr. Filipe Pinhal, que fui falar, que ele é muito meu amigo, fui falar com ele o que é que se tinha passado. Não é? Mas para a reestruturação foi o Nuno. Não é?
Ok, isso para mim já clarifica que há aqui um período que, na audição ao Dr. Nuno Gueuze Ribeiro, também ficou claro que foi uma negociação muito longa entre a primeira abordagem feita ao novo banco e aquilo que veio ser o desenho final do fundo de reestruturação designado Promoção e Turismo. Neste fundo de reestruturação, também teve a ocasião de dizer na sua declaração inicial, tem muito pouco poder de decisão, para não dizer nenhum.
Tem nenhuma.
Mas tem informação regular sobre o que se passa neste fundo.
Certo. A informação é o meu filho que eu tenho. Eu, como lhe digo, eu não quero olhar para aquilo, é o meu filho. Mas quer dizer, tenho a informação, logicamente. Eu sei, por exemplo, ainda há dias o meu Tiago estava a falar comigo de uma proposta que fizeram ao próprio banco para reestruturar o prazo, ou seja, que dentro dos prazos que estavam previstos era difícil concluir o primeiro objetivo, não é? E tinha a ver tudo com a pandemia, não é?
O Dr. Nogueiros Ribeiro disse-nos aqui que este fundo de reestruturação, embora pudesse não parecer, foi um excelente negócio para o novo banco, na medida em que manteve as suas posições creditícias e até reforçou a quantidade e a qualidade das garantias atribuídas aos créditos que, entretanto, passaram para o fundo. Na sua intervenção também falou concretamente de dois imóveis, de dinheiro que, entretanto, também foi colocado no fundo para suportar liquidez. De uma forma geral, que garantias é que foram reforçadas na altura da construção?
Reforçadas. Há dois imóveis que estavam completamente... Havia dois imóveis que não estavam numerados, que era Moçambique e era o hotel de Pernambuco. Estes não estavam numerados, não. Mas antes de fechar a estruturação, mesmo antes de fechar a estruturação, eu disse logo a eles até que não fazia sentido algum, se vamos fechar a estruturação, estes dois imóveis não têm nada a ver com eles, pronto, ficam dentro do fundo à mesma e tinham que passar para dentro do fundo e a partir daí seria do próprio fundo. Qual foi a vantagem que eles tiveram? Acho que fazer aquele fundo e a qualidade dos imóveis e os terrenos que eles têm são bastante bons. Se fosse por uma situação de executar, havia muita dificuldade para os processos, por exemplo no Brasil, retirar um imóvel daqueles, desidificar um imóvel daqueles no Brasil é terrível, aquilo é mesmo terrível. De Maputo, as complicações que aquilo dava nunca mais estaria resolvido. E assim, com esta situação, facilitou-se tudo. Nós fomos facilmente colocou-se ativos limpos dentro do fundo, onde ele pode, neste momento, começar a construir. Aliás, tem aprovados, ele tem três projetos que são aprovados, então facilmente ele pode começar a construir. Agora, a grande dificuldade que eu penso que o fundo está a ter neste momento, e acho que o banco está a fazer mal, é que logicamente aquilo precisa de financiamento. Para ser desenvolvido os ativos precisam de financiamento. E acho que é o novo banco que deverá financiar. Então o novo banco perde a hipoteca para eles irem pedir financiamento a outro banco para se financiarem para a construção daquilo. Mesmo que seja faseada, foi ontem que o Nuno estava comigo, eu estava a dizer ao Nuno, tu neste momento tens uma oportunidade, que é a alverca, além de te aprovares a segunda fase da alverca, neste momento não há nada em alverca para vender, e vende-se aquilo a 3.200 euros ao metro quadrado, e vendes aquilo no papel, tens é que começar a andar com aquilo para a frente. E ele disse, mas quem é que vai financiar? Já fiz o pedido ao novo banco há dois meses, ninguém responde.
Já não é a primeira vez que nesta audição dá esse tipo de opinião, que ou o banco, neste caso, não está disponível para financiar coisas que, no seu entender, seriam mais que lógicas, ou não fez vendas em condições de mercado otimizadas, portanto, que dá a entender que o banco está a fazer um mau trabalho. Não, mas, na realidade, quem está a gerir o fundo Promoção e Turismo é a Capital Criativa, C2 Capital Partners, correto?
Sim, mas espera, Sr. Deputado, o que eu disse, a minha opinião que eu disse que o banco, na minha ótica, fez mal, foi o caso do Brasil, em Mostep. Neste caso concreto, o fundo, e o banco sabe perfeitamente que o fundo não tem fundo de maneio para desenvolver um projeto. Ele disse-me a mim que há dois meses que tem lá o pedido de financiamento. Se os tempos vão-se passando, perde a altura, não é?
Mas se eu disser que há decisões de gestão relativamente ao fundo, que neste caso se têm a ser imputadas à Capital Criativo, que são erradas, e que há decisões de financiamento do novo banco que não são tomadas, e portanto também erradas, estou a dizer nada que o
Não,
que o
de erradas do fundo não disse nada, eu não disse nada de errado do fundo, é?
Portanto, se houver alguma coisa, é lentidão de resposta do banco relativamente a
pedidos de financiamento. É lentidão do financiamento, que aquilo para andar precisa de financiamento, senão não anda.
Muito bem, não tenho muito tempo.
Já viu, os ativos estão lá, são todos para construir, tirando os ativos de Moçambique e do Brasil. Do Brasil, ele tem que saber, neste momento não é nada fácil vender aquilo no Brasil, nenhum momento é o propício para isso, não é? E em Moçambique ele tem que alugar aos escritórios todos e depois descontar aquilo num fundo, porque o edifício em si é mesmo o melhor edifício de Moçambique, não é?
Muito bem, portanto, o novo banco consegue, juntamente com o Capital Criativo e com a parte que para um valor que tem voz na matéria, constituir este fundo. E há um reforço de algumas garantias que mencionou, mas há muito património seu que não foi pedido, nem dado, obviamente, em garantia de dívidas que estão a descoberta aqui e que foram para dentro deste fundo.
Garantias que existiam, só mantinha as garantias que existiam, aquelas avalos. Eu disse que sim, não tem problema nenhum manter as garantias que tem.
Mas disse-nos também inicialmente que mantém outros negócios e que goza de uma boa reforma.
Sim.
E nunca foi pedido que nenhum destes negócios ou destes rendimentos fosse...
Não, Sr. Deputado, nunca pediu. Não, porque os ativos estão ali.
Pergunta era simples, foi pedido ou não?
Não, mas não, nunca pediram. Mas vou-lhe dizer claramente... Eu acredito mesmo, agora que eu não acredito mesmo, se desenvolverem isto nos timings têm que ser desenvolvidos. Eles têm capacidade, desde que haja meios de financiamento, eles em 10 anos desenvolvem isto. E o mercado como está absorve tudo.
Alguma vez a saída do novo banco da capital da Benfica SAD foi posta em cima da mesa como parte das negociações para resolver a situação creditícia da Promo Valor?
Epá, nunca, Sr. Deputado. Nunca teve e quem me conhece sabe que isto é impossível. Impossível. Agora, há coisas que são casuais, que as pessoas insinuam, mas não podem fazer isso, porque não existe.
Vou tentar não insinuar, mas vou listar factos. Neste mesmo ano em que se conclui a criação do Fundo de Reestruturação, José António Santos, já aqui referido, entra no capital da SAD com uma posição que eu não sei qual foi inicialmente, mas que depois chegou a 12%.
Não, aquelas ações, Sr. Deputado, as ações do quê?
Isto eu vou chegar num sítio que não tem nada a ver com a Benfica SAD. Espero. Que é, pouco tempo depois, já nos descreveu aqui a situação em que a Imostep teve para ser comprada por determinados fundos, recomendou ao seu amigo José António dos Santos, que aparece aqui outra vez, que seria uma boa oportunidade, ele faz uma oferta, não é aceita, aliás é bloqueada pelo Fundo de Resolução, mas depois faz parte do portfólio do Nata 2, é vendida por cerca de um valor nacional de 4 milhões de euros e é comprado por José António dos Santos a esse mesmo fundo que passou a gerir o Nata 2, por cerca de 8, como aqui revelou, depois de indicações suas, que seria um excelente negócio, porque 102 mil metros quadrados no Rio de Janeiro, com frentes de mar, só podia ser um bom negócio. E um ano depois, menos que um ano depois, em novembro, penso que em novembro de 2019, a Benfica SGPS lança uma OPA à Benfica SAD, onde, lá está, António dos Santos tinha quase 3 milhões de ações, por um valor que era 60% acima do máximo da cotação que alguma vez tinha havido. Portanto, José António dos Santos entra na SAD numa altura em que está praticamente a fazer um grande negócio, segundo as suas próprias palavras, na Imostep, e tem uma compensação possível, que só depois é bloqueada pela CMVM, por uma coisa que lhe chamaram financiamento ilegal, essa parte nem percebi bem, também não é para aqui chamada, porque não é da DOPAS da Benfica SAD que eu quero falar, é de José António dos Santos e de que parcerias é que tem. A pergunta e esta descrição toda para perguntar, podes dizer aqui que não tem qualquer relação com José António dos Santos no que diz respeito ao futuro da Imostep no Brasil?
Tem nada, e é importante, Sr. Deputado, aí no tempo situar as coisas. Primeiro, o José António compra as ações... compra das ações de José António, eu subo pelo jornal. Porque fez-me confusão, honestamente fez-me confusão, que aqui eram umas ações que eram do Manuel Vilarinho, que nunca as pagou ao banco, e então as ações estavam ali. O banco, como andava naquela fase de desfazer-se tudo que era futebol, pronto, como ele era cliente do banco, propôs-lhe as ações.
Foi para isso desfazer tudo que era futebol que eu perguntei se há uma vez tinha vindo para cima da mesa a saída do novo banco da Benfica SAD.
Não.
Eles tinham tanta ânsia, e dizer, redução de dívida também, não
é? Mas eu vou dizer o que é que saiu da Benfica SAD. E o Sr. Zé António comprou as ações, eu supôs, mais caras que na própria Bolsa, ok? Pronto. Isso é um assunto que não tem nada, uma coisa com a outra, ele comprou, ainda comecei-me a rir, que é aquela brincadeira, e ele comprou as ações todas do Manuel Vilarinho, foi o que ele comprou. Sobre Imostep foi agora, não foi há que... Está bem, foi há pouco tempo, mas Imostep não foi falar com o banco, não foi falar com ninguém. Apareceu aquele fundo, alemão, americano, a falar com o Zé Gouveia. O Zé Gouveia conta-me o que é que está a passar. Nem sei se o fundo ofereceu 4 milhões, 5, 6, a quem é que foi. Quer dizer, o que é que ele nos pediu a nós? E quando fez a oferta de 18 milhões, foi eu que falei para o Zé António e disse: Zé, tu tens aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vê lá se estás interessado, o que é? Pá, é X metros quadrados do Rio de Janeiro, okay? Mais ou mais, na Barra, disse-lhe eu. Pá, e tu achas que isso é bom? Eu acho que é bom. mas o que era isso? Olha, isso era uma coisa que era minha, fui executado, tu vê, só que era as garantias para este lado. Portanto, foi a única coisa